Bom, senhores deputados, vamos então continuar com a nossa agenda. Temos no ponto 5 a aprovação da ata da reunião da Comissão de 22 de Fevereiro. Não sei se estamos em condições de poder votar. Estamos? A votação da ata da reunião de 22. Mas relativamente a esta ata? Então, mas podemos colocar à votação esta ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sim, Sr. Deputado António Cunha.
Sr. Presidente, era para ver se era possível, relativamente à ata de 24 de janeiro, há um lapso lá, porque é referida à participação de uma intervenção da deputada Fernanda Velez, quando de facto não foi a deputada Fernanda Velez, foi a deputada Inês Barroso. E para ver se...
24
de janeiro. Estudasse. Não, era não só para bem. Dar esta nota. Se for possível aos serviços fazer essa alteração, porque de facto quem fez a intervenção foi a deputada Inês Barroso. Muito obrigada.
O seu a seu dono, não é verdade? Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao ponto 6, informação sobre baixa e distribuição de iniciativas. Temos um projeto de resolução número 456/15 do PSD pelo reforço de eficácia, duração e financiamento das medidas de recuperação de aprendizagens desenvolvidas de modo autónomo pelas escolas públicas. Depois temos o projeto de resolução número 495/15 da Iniciativa Liberal pelo reforço, monitorização e prolongamento do plano 21-23 Escolas Mais e diagnóstico das perdas das aprendizagens. Foram discutidos e aprovados na generalidade em 22 de fevereiro, tendo baixado para apreciação na especialidade. A proposta dos serviços para a tramitação na especialidade é a apresentação de propostas de alteração até ao dia 3 de março, depois a distribuição do mapa comparativo em 6 de março e, finalmente, discussão e votação na especialidade em 14 de março. A minha questão é se concordam com esta metodologia, com estas datas. Está tudo de acordo, então. Pronto. Então, vamos proceder nesta conformidade. Passamos, então, ao ponto 9, referente à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição conjunta com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, do Sr. Ministro da Educação e da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a concretização do Decreto-Lei número 54/2018, de 6 de março. E eu passava... Sim. Se os parlamentares proponentes estiverem de acordo. A matéria é a mesma. Se não tiverem nada a opor... Pronto, então podemos discutir em conjunto os dois requerimentos. Concordam? Pronto. Então eu passava a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, se tínhamos a certeza, se o Grupo Parlamentar do PSD tinha certeza de que estaria na altura de se fazer uma audição ao Sr. Ministro da Educação e à Sra. Ministra do Trabalho sobre este assunto do Decreto-Lei 54, as dúvidas dissiparam-se, se ainda persistissem, depois de ouvirmos o Movimento Cidadão Diferente e depois de ouvirmos a Humanitas. O desfazamento entre a narrativa do Governo e aquilo que se passa e a aplicação deste decreto é notória. Na verdade, temos vindo a verificar um claro desinvestimento e incumprimento no devido acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais, especialmente no que concerne à falta de recursos humanos, sendo que a estratégia da educação inclusiva que está consagrada neste Decreto-Lei 54 encontra-se comprometida. São vários os casos que podemos aqui citar, mas deixem-me lembrar-vos, e ficou-nos bem presente, uma expressão que acabamos de ouvir na audição à Humanitas, quando a Sra. Presidente disse que havia uma inércia do Governo. É exatamente isto que se está a passar, é esta inércia. Quando ouvimos que o Sr. Ministro da Educação não ouve os movimentos que diariamente lidam com estas situações e que têm os pais numa situação aflitiva, quando não há, como já aqui ouvimos esta tarde, uma atualização das verbas para os centros de recursos para a inclusão, quando demorou o Sr. Ministro da Educação a responder à aflição dos colégios de educação especial e à aflição que os alunos, as famílias, os técnicos, mas principalmente as crianças destes colégios viveram durante algum tempo, e como foi difícil ouvir a senhora Secretária de Estado para a Inclusão dizer que estes colégios de ensino especial eram armazéns de pessoas com deficiência. Portanto, parece-nos que há aqui uma clara falta de sensibilidade para estas questões, e o PSD entende que é a altura de se ouvirem os governantes com responsabilidade nesta matéria, porque precisamos de perceber qual é a estratégia do governo. Não é, como aqui já foi dito, chamar apenas a constituição dos grupos de trabalho. É preciso que se faça uma análise clara, porque a estratégia para as pessoas com deficiência tem falhado em vários níveis, como falharam, por exemplo, estas questões que há pouco também ouvimos dos subsídios da educação especial. Quando os alunos não têm resposta nos CRIs, têm esta resposta dos subsídios da educação especial, mas os pais depois demoram imenso a ter uma resposta, sem saber se vão ter o pagamento, e o pagamento demora bastante tempo a ser feito, e há famílias que, pela sua vulnerabilidade financeira, não conseguem que os seus filhos tenham este apoio e ficam comprometidos nas suas aprendizagens. Como há centenas de pessoas com deficiência sem aceder às prestações e aos benefícios que têm direito por causa dos atrasos nas juntas médicas, que demoram atualmente mais de 8 meses, e a vida das pessoas fica suspensa. Não podemos continuar a deixar a vida dos mais frágeis, dos mais vulneráveis, em suspensão, e é preciso ouvir o Sr. Ministro da Educação e a Sra. Ministra do Trabalho, os dois que têm a responsabilidade para nos dar as respostas a nós, às associações e principalmente aos alunos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal requereu, efetivamente, o pedido de audição conjunta, quer do Ministro da Educação, quer do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a concretização deste Decreto-Lei 54/2018. Nós tivemos reunidos com o Movimento para a Inclusão Efetiva, já tínhamos feito bastantes ações de campo em relação ao tema. Há muitas audições e muitos temas que são bastante claros ao longo desta comissão sobre a premência deste assunto, e hoje, mais uma vez, todas as audições que fizemos manifestam mais uma vez uma grande dissonância entre aquilo que é dito e aquilo que existe realmente. E nós ouvimos também hoje, nomeadamente o PS, dizer que reconhecemos o esforço, mas o reconhecimento do esforço, aquilo que, quando ouvimos o terreno, é que o esforço está a ser insuficiente. E, portanto, nós precisamos também de ouvir o Ministro, e precisamos de dar voz política e de percebermos e de contrastarmos e de escrutinarmos e de avançarmos e de pensarmos em soluções, porque também há muitas frases de não conseguimos ouvir o Ministro, não conseguimos chegar à fala com o Ministro, ou parece que estamos esquecidos, e nós não podemos ter esta atuação. Nós temos uma maior responsabilidade com a criança, com as famílias, com, até do ponto de vista social. Nós não podemos olhar para o lado nestas situações. Portanto, olhar para o lado nunca é uma boa resposta, olhar para o lado em populações mais vulneráveis é totalmente inadmissível. E audição após audição é isto que nós vemos, problemas graves, e é importante trabalhar em soluções conjuntas, que eu acho que é uma preocupação transversal. Cada um traz as suas apreciações, certamente os seus diagnósticos, certamente as suas soluções, mas eu acho que nos une uma profunda preocupação em relação a este tema. Portanto, seria bastante incompreensível, com todos os diagnósticos que nós estamos a ter em todas as reuniões, que não fosse aprovado este pedido de audição, porque entre este, seja pelo flagrante desfazamento, seja pela vontade de olhar para soluções, eu acho que é muitíssimo premente e por isso o caráter de urgência de, com que chamamos ambos os ministros. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sra. Presidente. Não nos detendo, obviamente, em algumas das considerações que subjazem aos requerimentos. Nós gostaríamos de, primeiramente, colocar em questão duas dimensões, que são dimensões meramente operacionais. De facto, naquela que é a ordem do dia, nós temos aqui uma referência ao grupo, pelo menos pelo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST, para audição conjunta com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e na da Iniciativa Liberal, para audição conjunta na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. A minha questão é se há uma uniformidade e é uma audição conjunta entre as duas comissões. Esta é uma questão meramente objetiva. E uma outra dimensão que tem que ver também com a própria orgânica do Governo e com aquelas que são as distribuições das funções, neste caso dentro do Ministério do Trabalho, isso não fará alterar o nosso sentido de voto naquela que será a votação que iremos fazer dos dois requerimentos, mas para avaliação, se não, seria mais produtivo, neste caso concreto, chamar a Senhora Secretária de Estado da Inclusão. É uma questão que obviamente compete a quem apresenta os requerimentos. Da nossa parte, nós não iremos obstaculizar, apenas um contributo construtivo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Castro.
Eu não vejo problema em ser a Secretária de Estado da Inclusão. Não vejo problema. Estou disponível para fazer essa alteração no requerimento.
Grupo Parlamentar do PSD.
Sim. Não, teve que ser pensado, não é? Porque para ouvirmos respostas como a senhora Secretária de Estado já deu, portanto, acreditamos que ela desta vez virá, de facto, com vontade, como tem tido, para responder às solicitações dos grupos parlamentares e, portanto, que venha a senhora Secretária de Estado. O que importa é que traga as informações que são necessárias e que nos dissipem estas dúvidas e que possamos aqui fazer, ou que se possa fazer, luz sobre esta questão do Decreto-Lei 54 e que possa haver mudanças, se assim for o caso.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu serei muito breve, apenas para dizer que fosse suficiente o teor dos requerimentos trazidos a esta discussão e votação. Os testemunhos aqui trazidos hoje nas duas audiências carregaram um conjunto de informações suficientemente eloquentes para que também por essas razões acompanhemos estas propostas e votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bem, vamos então colocar à votação os requerimentos, portanto, partindo destas duas, um esclarecimento, no fundo, dizendo que esta audição é conjunta com as duas comissões, e uma alteração, portanto, em lugar de chamarmos cá a senhora ministra, virá a senhora secretária de Estado da Inclusão, portanto, o senhor ministro da Educação e a senhora secretária de Estado da Inclusão. É isto que vamos colocar à votação, senhora deputada Carla Madureira?
Pronto, então está bem, mas é que este requerimento está agendado para ser discutido, porque o Partido Socialista, a semana passada, não deixou que ele fosse discutido e, portanto, passou para a reunião de amanhã. E amanhã, na Comissão de Trabalho, está agendado estes requerimentos. E, portanto, eu acredito que o Partido Socialista tenha esta estratégia definida e que amanhã essa seja a proposta. Se não, vem a senhora Secretária de Estado e a senhora Ministra, o que para nós será excelente.
Vamos. Estamos em condições então de votar com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. A abstenção. Aprovado por maioria, então. Muito bem. Estão aprovados os requerimentos. Estão dados os conselhos, não é verdade? Nos outros assuntos, não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Da minha parte, não tenho. Temos agora a data das próximas reuniões. No próximo dia 7 de março, às 15 horas, temos duas audições. A primeira, a audição da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por requerimento da Iniciativa Liberal, e depois teremos, seguidamente, a audição regimental. Depois, no dia 14 de março, teremos a reunião em horário normal às 15 horas e também no dia 21. 27 e 28 de março são as jornadas parlamentares do Partido Socialista, pelo que não haverá reunião no dia 28 e eu propunha que se fizesse no dia 29, ou seja, quarta-feira, às 10 horas. Se estiverem todos de acordo. Eu não sei onde é que são as jornadas do Setúbal. Ah, então não é muito longe. Ai, Tomar, preciso tudo. Também é perto, não é grande problema. Pronto, muito obrigada a todos e uma boa noite de descanso ou de trabalho, não é? Conforme os casos.